Parque da Independência, na Zona Sul de São Paulo, fechado devido ao risco de contágio de febre amarela. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Marcos Boulos, titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e coordenador de controle de doenças da Secretaria da Saúde de São Paulo. Professor Boulos, bom dia.
Bom dia.
E nós gostaríamos de saber, professor Boulos, o que é que já se sabe aí desse risco de contágio, agora também no Parque da Independência. E eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre, então, a Zona Sul de São Paulo, se também esta área agora terá atenção especial.
Não, hoje todas as áreas de matas do estado de São Paulo existem a circulação do vírus da febre amarela. Portanto, as pessoas têm que estar prevenidas para essa possibilidade. Especificamente o Parque da Independência, o que foi encontrado foi um macaco mico, que não é um grande transmissor da febre amarela. Inclusive, ele fica portador do vírus, mas não fica doente. Ele deve ter morrido por outra causa, provavelmente traumatismo, choque elétrico, porque eles não morrem de febre amarela. Então, o encontro é um encanto casual. Por exemplo, o macaco deve ter morrido por outras causas e se encontrou que tinha o vírus da febre amarela. E ele contamina pouco também os mosquitos transmissores, que no Parque da Independência existem em pequena quantidade. O ciclo da febre amarela, ela circundou o município de São Paulo. Você pode encontrar efetivamente alguns primatas não-humanos, alguns macacos que podem estar infectados. Mas não existe a transmissão importante nessas regiões, a não ser onde você tem uma floresta maciça, como é o caso, por exemplo, do Horto Florestal e outros lugares mais. Mas, obviamente, a gente tem comentado isso, todas as pessoas que podem precisam se imunizar, porque o vírus circula ao redor de São Paulo. Se você vai, por exemplo, uma região de matas na proximidade de São Paulo, até numa cidade que possa estar tendo febre amarela, e vai, por exemplo, passar num churrasco, você tem que se prevenir. Então, a vacinação se torna quase que obrigatória a todas as pessoas para evitar o risco da doença.
Portanto, é um risco esse... Não é que a Zona Sul foi incluída. Toda a cidade de São Paulo, o vírus já circulou por toda a cidade de São Paulo, inclusive agora também no litoral, atenção, no litoral do estado, não é, professor
isso.
Boulos? Que é esse o caminho.
No litoral, exatamente. O litoral, que hoje é a área de maior preocupação, por estar exatamente numa onde hoje a maior parte dos primatas não-humanos transmissores encontram-se lá, que são macacos maiores, são pugios, que são os grandes problemas. Estão acometendo muito o litoral de São Paulo, litoral sul, Vale do Ribeira, a região que nós estamos mais preocupados nesse momento.
Bom, a maior parte dos casos, inclusive, veio da região de Mairiporã, os casos registrados isso. No estado de São Paulo, é isso?
Exatamente. Mairiporã, depois Atibaia, regiões de matas, né, onde as casas estão incluídas dentro da mata, ou seja, o homem quase que tomou o lugar do macaco, né? Por isso que ele se contaminou tanto com essa doença, que é uma doença silvestre.
Bom, os últimos números da doença, segundo o Ministério da Saúde, e aí é em todo o país e não apenas o estado de São Paulo, como estamos falando aqui, a cidade de São Paulo, mais especificamente, apresentou 1.131 casos de febre amarela desde julho do ano passado, sendo que 338 pessoas morreram devido à doença. Portanto, a letalidade é aquela que nós já falamos, analisamos aqui, doutor Boulos, que é de praticamente 30%, portanto é uma doença grave que se tem que evitar a qualquer custo e é com a vacinação. Essa questão da vacinação, como é que está a adesão à vacinação, quantos já foram vacinados e quais são os próximos passos?
A vacinação ela não teve a abrangência que nós, depois de um desespero populacional que corria nas filas, passavam horas, várias horas na fila e de repente desapareceram, não estão mais. Então, nós temos uma cobertura vacinal menor do que a gente imaginava. Ela atingiu a meta nossa, foi 57% apenas da meta estipulada naquela campanha da vacina fracionada. Mas nós continuamos estimulando e buscando as pessoas, agora procurando, principalmente nas áreas de mata, a vacinação mais intensa. A previsão é que nós possamos oferecer a vacina a todos os paulistas, para todo o estado de São Paulo, até julho e, se não completar, até o fim do ano. Mas nós teremos vacina, se for o caso, para até julho, para vacinar todo o estado de São Paulo.
Portanto, todos serão vacinados. E como é que está funcionando? Você tem que comprovar que mora na área ali no bairro ou chegou no posto de saúde? é vacinado ou precisa de senha dependendo do posto, da região? Como é que tem funcionado na cidade de São Paulo?
Então, já está liberado.
Liberado?
Já foi nesse momento, só foi para aquelas áreas específicas onde estava a campanha. Agora a campanha acabou, ela está liberada para todo o estado.
Ah, então é. Todas as pessoas que chegarem ao posto de saúde podem tomar a vacinação.
Pode. Exatamente, desde que não tenham contraindicações para a vacina. Né? As pessoas vão lá e lá vão ser avaliadas possibilidades de contraindicações ou não, porque são pessoas que têm imunodepressão, e alguns outros processos, podem ver crianças muito novas, idosos mais velhos. Então, essas pessoas, elas são avaliadas no momento da chegada.
Perfeito. E mais uma questão, as pessoas que não têm ido se vacinar, não é mais por excesso de fila, não, é por medo da vacina e da reação da vacina. Então, eu gostaria que o senhor falasse, para a gente concluir também, esse aspecto da reação. Quantos casos de reação? Isso é um mínimo, é um índice muito mínimo, perto do risco de desenvolver a doença em um caso grave da doença, doutor Bozzi, mas as pessoas ainda têm medo da reação da vacina.
É verdade. A vacina, ela sempre teve reação, mas não é uma vacina. Todas as vacinas têm efeitos colaterais. Agora, todo produto que você introduz no seu corpo, ele tem efeitos colaterais. No caso específico da vacina tetra amarela, ela tem alguns efeitos colaterais chatos, que são principalmente quadros neurológicos, mas que ficam boas, as pessoas não têm nenhum problema. O efeito morte, que é o que mais assusta as pessoas, ela acontece em 1 para 1 milhão. Ou seja, é uma loteria ao avesso. Imaginado, acho
Nossa.
Que você tem um risco maior de morrer quando você acorda de manhã, no dia, do que uma vacina de 1 para 1 milhão. É um efeito muito pequeno, e quando você está em região de transmissão da doença, a mortalidade, como se diz, é muito alta. Então, é infinitamente maior a chance de você morrer da doença febre amarela em área de transmissão do que da vacina. Vacina, claro que acontece. Acontece qualquer vacina, qualquer remédio, qualquer produto, até uma simples dipirona que você toma, você pode ter efeitos colaterais, aplasia de medula e até pode morrer por isso, não, todos os medicamentos. Então, a segurança total não existe com nada que você faça. Então, agora, o risco de você, eu repito, o risco de você ter problemas muito graves pela vacina e pela amarela é muito, muito, muito menor do que aqueles de você ter, quando você tem a doença. Portanto, você não deve tomar se não tem área de transmissão. Se você vive numa região que não tem transmissão, isso não é no Brasil mais, fora do Brasil, não precisa. Agora, se você está no Brasil, hoje, com a expansão da transmissão do vírus da febre amarela, não tem jeito. As pessoas devem tomar, porque senão, correram muito mais risco se não tomarem a vacina do que tomarem.
Muito bem. Está aí, portanto, né, não vamos nos assustar com a possibilidade de reação. Isso é muito raro. O que a gente precisa é se vacinar, especialmente se for para as áreas de risco. Agora, é aquela história, né? Vamos seguir as recomendações, tanto de tomar a vacina quanto de frequentar áreas de mata protegido, parques. Muitos deles já passaram por um mês de, né, vão ser reabertos, inclusive nesta sexta-feira. Outros seguem fechados até a gente ter certeza de que não há risco à população. O importante é vacine-se, tome a vacina da febre amarela, que aliás vai ser obrigatória mesmo, né, doutor Boulos, e vai entrar em carteira de vacinação, veio para ficar essa história da vacina da febre amarela.
Exatamente, a vacina veio para ficar, entrará mesmo no Programa Nacional de Imunizações a partir do ano que vem.
Sim.
E lembre, como também a febre amarela veio para ficar, esse é o problema, né, porque ela já está circulando no estado de São Paulo, por exemplo, há 2 anos sem parar. E nós achamos que, do jeito que está, com todas as matas, com macacos, o primato tão humano infectado, o risco de continuar em São Paulo é muito grande. Então, mesmo que agora o pessoal ficar mais tranquilo, pode se falar menos, que vai amenizar com a diminuição do calor, mas volta no verão outra vez. Então, as pessoas precisam se vacinar, porque eu falo, não, eu moro no centro de São Paulo, não preciso. Mas se eu, por exemplo, sou convidado para comer um churrasco no fim de semana, num lugar que tem matas, eu já preciso. Então, não adianta, é melhor as pessoas se prevenirem e vacinar. A gente tomou tanta vacina na vida, ninguém teve efeito colateral. Ou seja, isso é como eu disse anteriormente, é ganhar uma loteria ou avesso você ter efeitos colaterais intensos da vacina.
Muito bem, vamos tomar a vacina da febre amarela. Professor Dr. Marcos Boulos, mais uma vez aqui nos esclarecendo, tirando nossas dúvidas. Muito obrigada por sua atenção e um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, professor.
Eu agradeço a você e um bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Luz.